Boa noite. Queridos, eu estou realizando um sonho antigo de estar aqui em Ji-Paraná com a igreja. Já faz alguns anos que estamos sempre nos encontrando em retiros com o Edmar, Júnior, as esposas e outros que já cruzamos aí. E quando a gente ia para o retiro sem as esposas, eu sempre ficava no quarto com o Edmar e Júnior e tinha um desejo no meu coração muito grande de vir aqui. Muita identificação, de comunhão com eles, de pensamentos, visão da obra. E tinha um desejo muito grande de conhecer a igreja aqui, o ministério deles aqui. E estou realizando um sonho grande hoje. Graças a Deus. Deus é bom. Deus é muito bom, né? Estamos aí com a família toda, graças a Deus, tendo o privilégio de ter essa comunhão com os irmãos. Muito gostoso mesmo. Queria agradecer a igreja hoje, aqui, pelo que vocês fizeram por mim hoje. Hoje vocês me abençoaram muito com esses cânticos. Eu estava com muita saudade de louvar em português. Vocês não vão entender isso, né? Problema de imigrante. Nós vivemos nos Estados Unidos faz 23 anos. Eu fui em 1990, eu casei no sábado e na quinta-feira seguinte estávamos embarcando para os Estados Unidos de lua de mel. Estamos de lua de mel até hoje. Graças a Deus por isso. Deus é bom. Mas quando retornamos ao Brasil pela primeira vez, foi 7 anos depois, já tínhamos 2 filhos. E agora Deus tem nos dado essa bênção de poder vir pelo menos uma vez por ano, não sempre com a família toda, porque é mais caro, né? Mas às vezes 2, 3 anos a gente traz a família toda. E eu geralmente venho uma vez por ano, às vezes Meire vem comigo e tem sido um tempo de refrigério. Mas nós demoramos muito tempo nos Estados Unidos, com a igreja, para alcançar os americanos. Nós trabalhamos durante muitos anos com os brasileiros que tem lá, comunidade de língua portuguesa, com português, e hispanos, pessoas que falam espanhol, da América do Sul, da América Central e de outros países, existem muitos ali, e nós sempre trabalhamos mais com esse povo. E é muito difícil alcançar os americanos. Os americanos, para nos ouvir, parar para nos ouvir e aceitar mudar, né, o que vem do terceiro mundo, não é uma coisa muito fácil. Então, penamos por anos. E eu sempre cria uma coisa, que nós íamos alcançar os americanos quando tivéssemos 2 coisas. Quando nós tivéssemos um modelo para que eles pudessem ver, porque só escutar não resolvia muito. E que isso aconteceria na geração dos nossos filhos. E naquela época, nossos filhos tinham 1 ano, 2 anos, e isso demorou, né? Hoje, nossos filhos já estão na faixa de 18, 19, 20, filhos dos outros irmãos daquela geração primeira lá, da igreja, e hoje, graças a Deus, temos alcançado os americanos. Temos aproximadamente 25 americanos na congregação. Isso é muito, gente. Parece pouco, mas é muito. Temos hoje 25 americanos, temos 2 grupos caseiros, né? Igreja na casa, funcionando com americanos. E para que a gente pudesse proporcionar esse ambiente e daí conseguir entrar de vez, né, e ganhar todos que falam inglês naquele país, não só americanos, mas outras raças que estão lá e que falam inglês, nós tivemos que criar um ambiente todo inglês. Então, hoje, todos os cânticos nossos são inglês. Hoje, pregamos em inglês, tem traduções. Então, hoje, assim, quando eu escuto um tempo de cânticos completo, do começo ao fim, todo em português, eu lavei minha alma. Muito obrigado, foi muito gostoso. Tem muito tempo que a gente não tem um tempo assim direto, só cantando português. A gente está sempre cantando inglês. Uma vez ou outra coloca uma música em espanhol, uma vez ou outra uma música em português, mas a maioria do tempo é inglês. E a nossa língua é a nossa língua, né? É essa que fala lá dentro do nosso coração, não é assim? E hoje vocês me abençoaram muito, já saio daqui abençoadíssimo com esses cânticos. Eu queria ler um salmo, Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Ó, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém? Jesus é o Rei da Glória. O salmista faz uma pergunta. A pergunta do salmista é: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem? Quem subirá ao monte? Quem há de permanecer no santo lugar? Vocês certamente conhecem aquele episódio de que eles teriam que subir ao monte para falar com Deus. Deus fez uma linha. Vocês lembram disso? E eles tremeram de medo, porque não queriam subir lá. Porque tremenda, terrível era a presença do Senhor. E eles mandaram Moisés, e Moisés foi lá falar com o Senhor. Vocês certamente conhecem que aqui fala: quem permanecerá no seu santo lugar? Vocês lembram como era dividido o tabernáculo? Mas vocês lembram que tinham três partes, e tinha uma parte que era separada com o véu, e nessa parte só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, depois de todo aquele ritual que ele tinha que fazer, sacrifício por ele, para purificação, para poder entrar ali dentro. Que se ele entrasse lá dentro em pecado, se ele não estivesse purificado, ele morreria. Então ele precisava antes se purificar para entrar lá dentro. E se entrasse alguém que não foi chamado, também morreria, porque a presença do Senhor é santa e é santidade no íntimo. Se um sacerdote daqueles, antes de entrar, tomasse uma ovelha lá, cega, ou aleijada, ou doente, e sacrificasse aquela ovelha e fosse entrar lá dentro, ele morreria. Porque ele fez o ritual, mas ele não fez de acordo com o que o Senhor tinha dito. O Senhor não se ilude só com a aparência, só com o ritual. O Senhor vê lá dentro. O Senhor sabe o que está acontecendo. Queridos, o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje é que o Senhor nos sonda e o Senhor vê dentro da nossa vida. Nós queremos ser santos, todos aqui querem ser santos, amém? E nós precisamos buscar essa santidade no íntimo. Essa santidade, ela tem que ser na presença de Deus. Ela não pode ser uma santidade aparente. Ela não pode ser uma santidade que o seu pastor conhece e que diante do seu discipulador somente, ou o seu cooperador, ela tem que ser uma santidade que te capacite a chegar na presença de Deus. Você se deparar diante de Deus, e quando você passar na presença de Deus, tem um raio-x de toda a sua vida no íntimo. E nós precisamos nos apresentar a Deus todos os dias em santidade, né? Há um texto que fala sobre a ceia, ele diz, se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados com o mundo. E nós precisamos aprender isso, aprender a julgar nós mesmos, aprender a não dormir, não encerrar o nosso dia sem antes julgarmos a nós mesmos. Olhar para o nosso interior, para o nosso coração, para a nossa consciência, para toda a nossa vida e deixar que o Senhor passe em revista, que o Senhor sonde a nossa intimidade e nos aprove para dormir. Nós precisamos cultivar esse hábito, nos julgar todos os dias, nos apresentar diante do Senhor todos os dias. Porque aí no último dia, queridos, vai ser só um dia que vai faltar. O Senhor não vai precisar ter que julgar toda a nossa vida, né? Nós estamos tranquilos. Nos apresentar ao Senhor todos os dias, dizer, Senhor, sonda minha vida, sonda minha vida. Amém? Nós precisamos buscar isso, nós precisamos cultivar esse hábito. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, compartilhar sobre essa pergunta, onde fala que aquele que vai subir o monte do Senhor, aquele que vai permanecer no lugar santo é aquele de mãos limpas e de coração limpo, de coração puro diante do Senhor. Mateus capítulo 5, verso 8. Palavras do nosso Senhor e Mestre Jesus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quem são os que permanecerão na presença do Senhor? Os puros de coração, os limpos de coração. Há uma palavra de Jesus dizendo, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Pronto para outro texto? 2 Timóteo 2:22. Foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de puro coração invocam o nome do Senhor. Aqui um conselho de Paulo a Timóteo, mandando ele se misturar com um tipo de gente. Fala, anda com esse pessoal aí. Esquece as paixões da mocidade. Muitas vezes são mundanas, sem temor ao Senhor. Esquece isso. Junta com o pessoal aí, que segue a justiça, a fé, o amor, a paz. Junta-se com esses que de puro coração invocam o nome do Senhor. 1 Timóteo 1, 5. Paulo está admoestando a Timóteo e ele fala que essa admoestação procede do amor, que procede de um coração puro e de uma consciência boa e de uma fé sem fingimento, fé sem hipocrisia. Um coração puro e uma consciência boa. E uma fé sem fingimento. Queridos, o nosso coração é muito sensível. A palavra de Deus fala assim: de tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque do coração procede todas as saídas da vida, né? Todas as saídas da vida. Jesus fala que o alimento não contamina o homem, né? O que entra não contamina o homem, o que contamina o homem é o que sai. Por quê? Porque sai do coração, né? A palavra diz: do coração procede todas as saídas da vida. Então, se você não guarda seu coração, vai sair sujo. Vai sair sujo. Nós precisamos manter o coração puro, o coração limpo, para encontrarmos com o Senhor. Amém? Tem algumas coisas que acontecem assim. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo para ajudar vocês. Vamos imaginar que isso aqui é um copo bem cristalino, com água. Então você olha assim, a gente coloca ela assim, ó, na direção da nossa vista, e a gente vê que está cristalino. Você vê lá do outro lado. Imaginemos que isso aqui é o nosso coração, uma água cristalina. E nós deixamos, então, contaminar. Imaginamos aqui, a gente não tem, mas imagina que a gente vai colocando uma areia aqui. Um pouquinho, pode ser um a um, grão a grão. Vai botando aquela areia aqui. Açúcar cristal, né? Aqueles que gostam de açúcar. E aí a gente mexe, ela fica turva, a água fica embaçada. Mas aí a gente pega ela e coloca bem longe da gente, assim, e deixa quieto por um tempo. E depois a gente volta, e quando a gente olha, ela está cristalina. Porque toda sujeira se assentou no fundo. Mas se você mexer de novo, a sujeira sobe. Muitas vezes isso acontece no nosso coração. Muitas vezes pessoas nos decepcionam, nos ofendem, nos magoam. Nós que temos o propósito de viver em família, nós que somos especialistas em relacionamento, não é isso? Temos que relacionar com todo mundo. Temos nos evangelhos, temos naquilo que Jesus deixou para nós, todos os recursos para solucionar qualquer conflito entre nós. Qualquer conflito. O evangelho de Jesus tem recurso para isso. Mas às vezes é doloroso. Às vezes nós não queremos usar os recursos que o evangelho tem para nós e a gente arranja um atalho, a gente se desvia, a gente começa então a ter problemas de coração. E aí você se afasta de pessoas, porque a melhor coisa para assentar uma sujeira no coração é a distância. Aí você não encontra mais aquela pessoa que te magoou, que te ofendeu. Então, afastar de pessoas, evitar pessoas, o tempo é ótimo, a distância assenta poeira no fundo, o tempo também assenta. Aí você fica muito, passa muito tempo, você fala: ah, já esqueci aquilo. Aí, um belo dia, aquela pessoa faz exatamente a mesma coisa que ela fez há anos atrás. Aí você sente exatamente a mesma coisa que você sentiu há anos atrás. Não é assim? Chama ressentimento. Você vai sentir de novo aquilo. Às vezes é uma raiva, às vezes um desejo de vingança, né? E coisas desse tipo, coisas do coração. Então, quando nós não guardamos o coração, ele se contamina. E olha, nós só nos decepcionamos quando a gente tem expectativa, né? A gente tem expectativa que a pessoa vai me tratar bem, ela me dá uma má resposta. Aí eu decepciono com ela, eu me frustro, né? Então, é entre família que o coração se contamina. Pensa num ambiente bom para contaminar o coração. É na igreja. Porque a gente ama todo mundo, a gente quer ser correspondido, a gente relaciona muito, a vida é muito intensa. Então, estamos sempre nos arranhando, sempre um decepcionando o outro, um fazendo alguma coisa que deixa você com sentimento contra alguém. E essas coisas vão acumulando no nosso coração. Então não adianta esperar o tempo passar. Não adianta afastar da pessoa, porque está aqui dentro. Pode até assentar no fundo. Você pode até às vezes esquecer, nem lembrar. Mas um dia nós vamos passar diante do Senhor, diante dos olhos do Senhor, que vai examinar o nosso coração. Ele vai sondar lá dentro do coração de cada um de nós. E diz que os limpos de coração verão o Senhor. Aqueles que vão estar no seu santo lugar, aqueles que vão subir o monte, são os limpos de coração. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Cuidar muito do nosso coração. E sujamos o nosso coração quando alguém faz algo conosco. Mas tem uma outra coisa que também precisamos cuidar, que é a nossa consciência. Eu queria compartilhar um pouquinho também sobre isso. Vamos ler alguns textos. Atos 23, 1. Atos 23, 1. O apóstolo Paulo falando. Ele diz: tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até hoje. Tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até hoje. Outro texto, Atos 24, 16. Por isso também me esforço, por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Paulo diz que se esforçava por manter a consciência pura diante do Deus e diante dos homens. Primeiro Timóteo 1:19. Primeiro Timóteo 1:19. Mantendo fé. Bom, vamos ler o 18 para pegar o contexto. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Paulo fala que alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Amados, quando que nós maculamos a nossa consciência? Quando que nós sujamos a nossa consciência? Quando que nós deixamos de estar com a consciência limpa. Quando a nossa consciência começa a nos acusar, aqui é o contrário. Nós contaminamos o nosso coração quando sofremos algo, normalmente quando alguém faz algo contra nós, nós ficamos com problema de coração. E nós ficamos com problema na consciência quando nós fazemos algo com alguém. E isso também é muito importante, porque Paulo fala que alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Eu trouxe um brinquedinho aqui da minha infância, não sei se vocês já brincaram com esse barquinho. Sabe como é que eu brincava com isso, gente? Eu morava lá em Minas Gerais, em Belzonte, né? E aí chovia. Aí chovia e na rua da minha casa tinha uma parte que não tinha asfalto. Aí tinha aquela enxurrada de água, né? A gente fazia os barquinhos e botava o barquinho para descer a enxurrada. Mas aí a brincadeira ia ficando sem graça, a gente começava a inventar, né? A gente era muito criativo naquela época. Aí a gente inventava e a gente arrumava umas coisinhas para botar aqui. De repente, um monte de palito de fósforo. A gente botava os palitos de fósforo e vê se ele transportava, né? Brincava de transporte. Mas aí, quando a gente botava alguma coisinha, aí logo ele virava. Aí, se ele desse uma viradinha assim, ele molhava. Aí, se molhasse aqui, já era. Sabe o que acontecia? Não prestava mais. Tinha que jogar fora, naufragava. Assim, a nossa consciência é muito sensível. Por isso que Paulo fala que quem rejeita a boa consciência e permite que pequenas coisas fiquem instaladas na nossa consciência, ele diz que ele vai terminar naufragando na fé. E nós temos que cuidar, porque o barco é pequeno e muito sensível. E nós precisamos manter a nossa consciência pura diante de Deus, primeiramente, e diante dos homens. Então, nós maculamos nossa consciência quando a gente peca. Nós ficamos com a consciência contaminada. Nós maculamos a nossa consciência quando a gente age mal com as pessoas. Mal nos negócios, mal no trato. Quando nós não agimos bem e a gente sabe que foi malicioso, que foi maldoso, que foi cruel, que foi insensível, que foi egoísta, nós maculamos a nossa consciência e começa a acumular. E nós depois não temos coragem de lá acertar. Às vezes é vergonhoso, às vezes é humilhante. Você voltar lá e falar, rapaz, eu falei para você que eu comprei aquele carro por 1.000, para te vender por 1.500, mas, na verdade, eu comprei aquele carro foi por 500. Eu ganhei 1.000 de você. Rapaz, eu falei que não tinha, mas eu tinha. Rapaz, eu tratei você daquele jeito e dei aquela resposta porque eu estava com raiva de você, porque eu acho você muito metido. Aí eu fui lá e fiz isso com você. Eu fui mal com você, meu coração pegou você aí. E aí nós não queremos fazer isso, porque às vezes é vergonhoso, é humilhante, às vezes é doloroso, às vezes tem preço, às vezes tem preço de restituição. Aí nós rejeitamos a boa consciência e o barquinho vai ficando pesado. Depois bate uma onda aí, naufraga na fé, perde a fé. Você perde a fé em você e perde a fé nos outros. Você sabe que você não é confiável, sabe que você é um hipócrita, aí você pensa que todo mundo é hipócrita. E e também não acredita mais nas pessoas. Perde a fé. Isso é um laço. Isso é uma armadilha. E nós temos que cuidar para manter a nossa consciência boa, nossa consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Amém? Existe um outro texto que eu queria ler com vocês, que está em Hebreus, capítulo 10. Um texto muito conhecido de vocês, eu tenho certeza. Hebreus 10, começar no verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Tem um provérbio, Provérbios 20, verso 9, fala assim: quem pode dizer, purifiquei meu coração e limpo estou do meu pecado? Quem pode dizer isso? Purifiquei meu coração e limpo estou do meu pecado. Quem pode dizer isso? Purifiquei meu coração e limpo estou do meu pecado. Quem pode dizer isso? Nós não podemos dizer isso. Eu me lembro do salmista Davi, depois que ele pecou e se arrependeu, e ele escreve aquele Salmo 51. Vocês lembram o Salmo 51? E ali ele está todo quebrado, arrependido, agradecido. E ele diz para o Senhor assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Amém? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, limpo. Por isso esse texto de Hebreus fala o novo e vivo caminho que Jesus nos preparou com o seu sangue. O novo e vivo caminho que ele nos preparou pelo seu sangue. É o sangue de Jesus que nos purifica. É na presença de Jesus que nós seremos purificados. É na presença de Jesus que nós nos achegamos para confessar nosso pecado, para confessar a maldade do nosso coração, a impureza do nosso coração, para confessar que estamos de má consciência, pedir a graça do Senhor, pedir o perdão do Senhor, a misericórdia do Senhor. É na presença de Jesus, é em primeiro lugar diante dele. Como Davi falava: eu pequei contra ti somente pequei, porque o pecado ofende a Deus. A nossa vida impura, nossa vida de hipocrisia, nossa vida de falsidade ofende a Deus em primeiro lugar. O nosso acerto é antes de tudo diante de Deus, com Ele. Ele que nos comprou, Ele que confiou em nós, Ele que depositou toda a confiança em nós, Ele que colocou a esperança em nós. Nós temos um acerto com Deus todos os dias. Todos os dias diante de Deus. Pai, sonda meu coração. Pai, sonda minha consciência. Pai, eu quero estar santo diante de ti. Mãos limpas, corações limpos, consciência limpa diante de Deus e dos homens. Amém? Depois vamos acertar uns com os outros. Depois vamos buscar a reconciliação. Não é isso? Então, queridos, nós, quando temos problema no nosso coração, O que temos que fazer? Ir buscar o perdão. Né? Não é assim? Não, ao contrário. E perdoar. É perdoar. Quando temos problema no nosso coração, temos que liberar o perdão. Temos que perdoar. Quando temos problema na nossa consciência, temos que ir lá buscar o perdão. Temos que ir lá nos humilhar e confessar. Amém? E a gente pode ficar limpo diante do Senhor.